Olá, amiguinhos, de novo. Assinantes aqui do... Oi?
Hã? De novo, falhou a voz.
É, sempre falha, sempre tem falha. Eu já tô assim acostumado. Mesmo. Pensei que você também já estivesse acostumado com a minha voz falhante.
Olha a garganta dolorida.
Eu tô. Ultimamente eu tenho trabalhado bastante. Tenho gravado bastante podcast, por isso que eu tô com a voz desse jeito.
Exatamente.
Então, gente, eu sou Ítalo Nascimento, também conhecido como @ÍtaloPQP lá no Twitter. E a gente tá chegando com mais um episódio aqui do podcast A Fazenda TV+, pra você que gosta da gente, de ouvir as nossas vozes, comentando sobre isso. É episódios mais curtinhos que a gente vai soltar, né, Daniel? Exatamente. Se apresenta aí pra gente.
Eu sou o Kátia Fonseca. Mentira. Eu sou Daniel Spagnuolo, você me conhece no Twitter como @ODanielBSN. No Instagram como @DanielBSN, manda mensagem lá que a gente troca aquela ideia.
É, a minha voz tá tão bosta, minha voz tá ruim, tá zoado.
Mais ou menos.
Olha aí. Tá sempre assim, é tranquilo. Eu já
tá boa, mas também não tá tão ruim, né? Tá
mais olha aí, muito. Muito obrigado por sempre fazer esses comentários. Bom, gente, a gente está aqui para falar sobre a festa que aconteceu na Fazenda na última sexta-feira, que rolou de tudo, rolou punição, o pessoal perdeu, ficou sem água durante 48 horas, teve drink de álcool gel, teve todo tipo de coisa, meu Deus do céu, cara.
Teve cloro quase na piscina, teve gente mordendo fio para tomar choque.
Não, eu tava na última... A gente tava na última semana, na última gravação que a gente fez aqui, a gente falou se realmente, será que vai rolar mesmo essa história aí, toda do after party lá da fazendeira, né, da Narizinho, será que vai rolar? E cara, foi uma festa que não teve tanto problema durante a festa, que eu digo assim, de briga, né, mas rolou muito, cara, uns rolês aleatórios do cacete. Torou. E muita reclamação do público contra o Play Plus, né, Daniel?
Não, Play Plus, não, reclamar do Play Plus, não. Assinem o Play Plus, tá bom? Assina
quem
mesmo.
Quem pagou? Quem que pagou pra você fazer essa propaganda aí?
Assina, um beijo pra Record TV. Assina lá, assina e cancela.
Então tá bom. Olha, então, o que é que rolou na festa? Além de tudo, gente, o Biel e a Thaís ali, né, se pegaram e tudo mais.
Rapaz.
Quem fez aí a... É, então, estão se pegando,
fazendo casalzinho. Eu gosto tanto da Thaís, por que que ela vai se enfiar com essas coisas, né? O Biel já pegou meu ranço já, conseguiu ganhar meu ranço.
Olha só quem diria!
Olha, você demorou, não traga coisas de bastidores aqui pra esse podcast, hein? Você me respeite. Não, mas é verdade, porque, assim, o Biel, ele tá mostrando o quão escroto ele é.
Nossa, escrotaço.
Ele tá confirmando. Eu mudei aquela opinião que eu tinha falado em off pra você. Não mudei. Mas ele continua sendo escroto. Ele continua.
Não, mas... prova. Então, o Biel, eu não consigo. Desde o começo eu já tenho aquele rancinho dele já. E aí ele começou a provar no jogo que ele não é muito diferente do que a gente já imaginava, né? Ele já não era diferente do que a gente já esperava que o Daniel aqui, ó, no WhatsApp pra mim mandando coisa. O cara tá gravando, falando comigo na gravação, gente. Vocês verem como eu não tenho paz.
Gente,
e me mandando coisa no WhatsApp. Tá bom. Então, cara, o Biel, ele faz aquilo, e nas últimas gravações eu falei, cara, ele faz uma cara na hora de votar, de coitado, falou assim, ai, eu não queria votar, mas a semana inteira tacando pau em todo mundo. Então toma vergonha na cara, Biel, começa a falar a verdade, fala na cara, pelo amor de Deus. Bom, a Thaís, né, tá aí tendo um casinho com ele na festa.
A menina da metralhadora.
E tal, ali deitaram juntos. Isso, a metralhadora metralhou lá a noite inteira, eu acho, né? O pessoal tava falando que eles tiraram o microfone ali pra fazer coisas.
Eita.
E aí rolou até punição, porque eles estavam sem microfone. Filho, o Twitter comenta. O Twitter aumenta, mas não inventa, tá? Eu já cheguei
nessa idade já. Há controvérsias.
Às vezes o pessoal realmente... cria, né? Tem muito bot aí que cria história, né? Mas enfim. Mas fala, o que é que você ia falar? Pode falar.
Do presidente. Enfim, eu dei uma acompanhada aí, olhei o que tinha acontecido. E assim, a respeito disso do Biel, ele tá só provando quão escroto ele é. O jogo dele tá sendo bem baixo, sendo bem sujo. Inclusive, ele pediu pra estar na baia pra poder fugir da roça, porque ele sabe que a galera não tá gostando muito dele, sabe? Ele já arrumou treta ali com algumas pessoas, ele não pode ir pra roça se não for pela indicação da fazendeira, e muito provavelmente a Carol não vai colocar ele na roça, mas ele tá fazendo de tudo como estratégia pra fugir. Mas assim, eu achei que ele tá jogando muito baixo, muito sujo.
Mas assim, alguém que... O mais votado pode puxar alguém da baia, né?
Pode. Então... Pode. Provavelmente, se a Luísa Ambiel for, ela puxe.
Então tem isso ainda, ele. Tem essa possibilidade.
Porque na última roça, a gente teve a Luísa Ambiel como a mais votada pela casa.
Isso, a Luísa. Mas a Luísa ficou meio apagada essa semana. É, a Juju, cara, eu acho que ela vai ser a mais votada dessa semana. Porque teve todo aquele embate dela, né, com o Cartoloco, com o próprio Biel. Eles fizeram uma... tava ali uma conversa de que votariam nela. Acho que o próprio Mariano tá chateado com ela. Então pode ser que a Juju seja mais votada da semana. Será? E ela pode puxar alguém da baia. E o Biel tá na baia.
Talvez ela eu acredito que ela puxe o Biel se ela for a mais votada. Até porque o Mariano foi tentar conversar com ela, né? E ela ficou bem relutante, falou que não, que ela tem o direito de se estressar, sim, o que é verdade. Mas uma coisa eu vou confessar pra vocês. Eu falei no primeiro podcast que Jojo era a minha favorita. A Jojo tá perdendo muitos pontos e eu tô pegando ranço dela também, única e simplesmente pelo fato dela achar que a fazenda é dela. Assim, por mais que ela esteja cuidando da cozinha ou fazendo outras coisas, ela não tem que chegar para um peão e falar, ô, você já varreu a coisa lá fora? Então você pega o lixo, faça isso e faça aquilo, saiam da minha cozinha e não sei o quê, porque sou eu. Acho que a Jojo, ela tá com aquele mesmo problema que aconteceu no BBB com a Marcela. Lembra quando o pessoal da Casa de Vidro do BBB entrou falando que a Marcela era a favorita? Então, eu acredito que a Jojo já entrou pensando que era a favorita e ela tá com isso na cabeça dela. E, meu, ela tá perdendo muito ponto com muita gente dentro da casa e fora também pelo fato dela achar que a fazenda é tudo dela.
Assim, Daniel, eu concordo com você, mas de certa forma eu vejo que isso é muito dela mesmo, sabe? Eu acho que mesmo se ela entrasse sem saber que era a favorita, ela ia demonstrar essa agressividade de algumas... Agressividade acho que não é a palavra correta, mas sabe, essa forma como ela fala com as pessoas. Ela é muito... Ela mesma já falou várias vezes que ela fala de uma maneira muito grossa com as pessoas e tudo mais. E assim, eu acho que o que aconteceu... A gente até gravar um outro podcast pra falar sobre isso, mas vamos falar tudo nesse mesmo, que eu acho que fica melhor pro pessoal entender, não vai, pra não ficar tão longo também, não ficar dividido. Eu acho que, de certa forma, existe sim esse ego que eu acho que o próprio pessoal da Record pode ter inflado pra ela conseguir aceitar, né? Porque ela não queria, pra ela aceitar, talvez o pessoal pode ter dado aquela inflada no ego dela. Sim. E por outro lado, eu acho que já tem muito do jeito dela ali também. Porque ela mesma fala, né? Na briga que ela teve ali com a Mirella, esse é o meu jeito, desculpa o jeito que falei, é o meu jeito mesmo, e etc. Mas assim, no caso da Mirella, ela chegou a pedir desculpa pra Mirella pelo jeito como ela falou. No caso do Biel, ela não pediu desculpa porque ela tava putaça com ele. Porque ele fez o que fez, né, lá, por conta dele também, rolou punição, e ele não ajudou lá no que estava acontecendo. Mas aí entra, Daniel, um outro ponto que eu queria falar e que eu não sei se todo mundo percebeu. Tu sabe quem foi que estava conversando com a Juju antes de explodir essa bomba aí da briga?
Quem, professor Tibúrcio?
Luísa Ambiel, meu amigo.
A Maria Fofoca! Ei, Maria Fofoca! Mas só pra concluir a respeito da Jojo, antes da gente falar da Maria Fofoca, a Jojo, eu tô achando ela muito imatura. Ó, os fãs da Jojo, que me perdoem, quiser xingar, vai xingar na casa do caramba. Mas eu tô achando a Jojo muito imatura. Gente, a Jojo tem 23 anos de idade. Ela é mais nova que eu e você, Ítalo. E ela tá naquela...
Se bem que ser mais novo que você não é muito esforço, né?
Obrigado pela parte que me toca. E ela tá lá naquela fazenda com várias outras pessoas que tem, sim, muito mais experiência de vida que ela, às vezes mais experiência de carreira, não desdenhando a carreira da Jojo de forma nenhuma. Acredito que toda carreira ela é sempre muito, muito válida, né?
Ela construiu, a Jojo com uma música apenas, ela construiu uma fama muito grande.
Exatamente.
Isso é algo de se aplaudir e que, inclusive, é Anitta, o, né, próprio filho? Biel... O próprio Biel chegou a falar, ai, mas eu tenho mais hit que ela, mas Biel, quem é você na fila do pão? Pede Jojo todinho, desculpa.
Isso é verdade.
Então, ele fala, ai, tem mais hit, eu era o maior artista do Brasil. Vai cagar, vai pra merda que sabe. Ai, pelo amor de Deus. Tu não é...
Não é do Brasil que eu moro. Mas então, eu tô achando a JoJo muito imatura. A JoJo tem só 23 anos de idade. Tá, ela tá se achando ali a top do negócio. Mas assim, a gente não pode deixar de comentar que essas ações que ela tá tendo, de achar que é a dona da fazenda, de achar que todo mundo tem que obedecer, porque é uma coisa muito, muito válida. É, assistindo o programa do Faro, do domingo, quem acompanhou o JP lá, o Léo Dias falou uma coisa que eu achei muito interessante, que a Mirella é a única que bate de frente com a JoJo. É a única que tem a coragem de chegar na cara da JoJo e falar que as coisas que ela fala estão erradas, porque a JoJo, a única pessoa que a JoJo ouve é a Mariano. O Mariano tentou conversar com ela e mesmo assim não deu certo. Agora, aí a gente pode pegar aquele caso da treta da Raíssa com o Lucas Selfie, onde a JoJo foi meter o bedelho dela, gritando, levantando, gritando, mandando o cara calar a boca, sendo que nem era com ela a treta. A gente adorou? Obviamente sim. Mas assim, ela não tem o direito disso, sabe? Não tem o direito de falar coisas...
É que assim também. Eu entendo totalmente o que você tá dizendo. Assim, eu de fato acho que ela exagerou um pouco, tá? Eu vou passar o pano aqui. Eu passo o pano pra Jordana sim, tá?
Eu não passo, não.
Ah, dependendo do caso, eu passo sim. Porque eu senti o que a JoJo fez... o que muito do que estava acompanhando a Fazenda queria fazer, sabe? Tanto com o Biel quanto com o Cartolouco sabe? Inclusive o que ela falou, ó, fica com esse deboche aí, mas sustenta essa porra desse seu deboche. Eu achei isso genial. Eu acho que, inclusive, é muito por isso que eu não tô com esse ranço que você falou. Mas eu entendo o que você falou. Assim, aconteceu um exagero quando ela falou ali, ah, você já fez o que eu mandei, o caralho, sabe? Não cabe, né? Tá todo mundo ali da mesma forma, todo mundo é participante, mas eu acho que deu pra dar uma acordada no jogo e o pessoal perceber que ela tá... Que eu reclamei aqui, inclusive, no último podcast, num dos últimos aí, que ela tava muito chapa branca, sabe? Ela tava muito caladona e tal. E a gente esperava que a JoJo entrando, ela fosse causar isso mesmo, alvoroço. Que ela fosse partir pra cima quando ela visse alguma coisa errada. E eu acho que, mesmo sem a gente conhecer tanto ela, a gente já tinha essa visão de que ela é uma pessoa que fala na cara, sabe?
Ela é barraqueira, isso. Né?
É, ela é barraqueira. E assim, eu acho isso muito, assim, de certa forma, é ruim a pessoa ficar estigmatizada como barraqueira, mas por outro lado, eu só vejo que ela tá sendo ela mesma ali, sabe? Eu não imagino que seja tipo a Lid. A Lid, ela do nada, depois que voltou da roça, foi tentar puxar uma briga com a Mirella ali, que pra mim não tinha nem pé nem cabeça, sabe? Assim, vou tentar aqui fazer um VTzinho. Sei lá, um VTzinho, não sei se ela tentou fazer isso ou se realmente aconteceu alguma coisa. Foi como eu falei também da outra vez, né? Ah, sei lá, talvez só ela percebeu, só ela se sentiu destratada. Mas eu achei sem pé nem cabeça. Já o caso da JoJo, não. É coisa que ela mesma falou que tá notando e tal. E a gente daqui de fora percebe que realmente tava notando que o Biel já tinha falado algumas coisas sobre ela anteriormente. É, e aquilo, né? Coisinha vai, coisinha vem, meu amigo. Daqui a pouco a bomba explode, né?
É, falando em Biel e JoJo todinho, né, já que colocamos aí os dois em pauta, o Biel tá com uma estratégia, porque ele quer que a JoJo seja expulsa.
É, então, ele tem o medo de que ele vá pra roça com a JoJo e ela não saia, né, eu já notei que ele fala muito, põe nós dois juntos aí, já falou várias vezes que queria ir com ela pra roça e tudo mais. Porém, ele tem essa outra pegada de que ele quer que ela seja expulsa. Que aí é também o jeito mais fácil, né, da pessoa conseguir tirar um desafeto do jogo, né? Ah, dá a cara tapa, que com certeza ela vai dar o tapa e vai ser expulsa. Então pensa que jogo baixo esse, né?
É. Realmente, poxa, inclusive ele tava lá na casa da árvore meio que contando e tentando planejar isso pra que acontecesse dele provocar ali a JoJo e a JoJo meter um tapa na cara dele.
Mas isso também devia ser considerado quebrar a regra do jogo, né? Porque a pessoa tá tentando ali forçar uma agressão. Então, de certa forma, ao meu ver, isso seria uma forma de agressão também, sabe? Isso não é a primeira vez que acontece, já aconteceu no BBB. A Ana Paula, ela foi expulsa por conta ali de uma suposta agressão, que o próprio Boninho chegou a brincar com isso no Twitter depois, falando que o participante que alegou ter sido agredido por ela tinha a pele sensível. E aconteceu também na própria Fazenda, né? Que houve expulsão por conta disso, porque a pessoa irritou tanto a outra a ponto de ser agredida só para conseguir a expulsão. É uma coisa idiota demais. Foi, no caso, foi a Nádia, né, que foi a expulsa a da Nádia Fazenda.
Pessoa, né?
Isso, da Fazenda do ano retrasado, a Fazenda 10. Então ela foi expulsa por conta de uma bobagem, sabe? É, ali uma agressão, entre aspas, né? Que só foi gerada porque a pessoa fez estressou ali a pessoa ao ponto, porque ela queria que isso acontecesse.
Não necessariamente. Porque a gente tem a primeira expulsão da Fazenda, que foi da lutadora Duda Jankovic, acho que foi na Fazenda 2 ou 3, onde ela deu um tapa na cabeça do Thiago Gagliasso. Eles estavam numa dinâmica na piscina, né? Acho que era jogando vôlei, se eu não me engano. E aí ela virou um tapa na cabeça dele, tipo, do nada. E foi muito merecido, tem que ser expulso assim. Porque quem é expulso, se eu não me engano, perde o cachê. Tem que perder mesmo.
Não, mas eu não tô falando que não existe agressão. Eu tô falando que os casos que eu citei, pelo menos da Ana Paula e da Nádia, ao meu ver, não foram porque a pessoa fez como essa lutadora que você falou, sabe? A pessoa ali do nada falou, não gostei daquele cara ali. Não,
existiu
um ponto de estresse tão grande que a pessoa agrediu. E nesse caso, claro que talvez não tenha sido premeditado por parte das pessoas que estavam ali brigando e tal, fazer isso. No caso do Biel, já tem. É premeditado. Ele já falou que ele quer isso. Então, se isso acontecer, cara, pelo amor de Deus, né?
que, pelo que eu sei, falar sobre isso não seria uma agressão.
Mas... Não, eu digo assim, não que falar seja agressão também. Não que falar seja uma agressão, só pra ficar bem claro, eu sou bem chato, eu fico repetindo as coisas às vezes, mas só pra ficar bem claro pro pessoal que tá ouvindo não achar que eu tô passando o pano antecipado pra Juju. Eu sou contra qualquer tipo de agressão, tá? Só pra deixar bem claro, mas ao mesmo tempo eu digo que se uma pessoa ela tá mal intencionada, ela deveria pelo menos ser advertida antes e falar, olha o que você tá falando, cara. Sabe, você tá cometendo você tá violando aí alguma regra do jogo. Talvez nem exista uma regra do jogo pra isso também, né? Mas a pessoa falar, premeditado, olha, vou fazer aquela pessoa me agredir só pra ela ser expulsa. Porra, aí é fácil demais também, né?
É, o Biel, no caso, ele falou que em uma discussão ele daria cara a tapa pra que a Jojo pudesse, né, bater, e eles ali cogitaram essa expulsão. Mas enfim, reforço aquilo que eu falei. Jojo, você não está com essa bola toda. Dá uma maneirada aí, meu anjo. Porque, né, favoritismo, ó, ele começa e acaba em dois palitos. É muito fácil.
Isso é verdade.
Isso a gente tem como exemplo também o JP, que todo mundo achava que era forte. A Lid, que foi salva pela Roça, ela voltou, né, escolhida pelo público para ficar. Voltou também achando que é a favorita, né? Ela já botou as asinhas de fora. E aí que eu falo que eu já tinha ranço da Lid antes. Que, por mim, ela teria saído e o JP teria ficado. Porque o JP acho que ele ia botar mais fogo no parquinho do que a Lid, que fez aquela briga ridícula com a Mirella. A gente falou sobre isso no podcast anterior. Você pode voltar um episódio e acompanhar. Mas vamos comentar da festa? Porque teve treta, teve barraco, teve tudo, né?
E teve drink de álcool gel, cara, que girou aí 48 horas sem água, que foi o estopim dessa briga entre a Jojo e o Biel, né? Então, assim, o pessoal sempre reclama das festas, com razão, porque as festas elas são muito meia boca, desculpa, Record, mas eu tenho que falar a verdade.
Será que o drink de álcool gel foi mais gostoso que as bebidas, quer recordar?
Provavelmente, porque eu vi muita gente reclamando que a bebida não era boa e que eles eram obrigados a tomar aquele primeiro drink ali na abertura da festa. Eu vi o próprio Biel falando isso. É. Então, assim, falou que a vodka era ruim, o escambau. Então, assim, acho que a Record tá pecando muito, que a festa tá sendo muito ruim ainda, tá sendo muito fraquinha, sabe? Eles têm esse negócio de abaixar o som quando as pessoas estão conversando. Então, assim, a pessoa não curte a festa. A pessoa não curte a festa de jeito nenhum. Então, nem bebendo, nem ouvindo música, nem dançando até nascer o dia, porque a festa acaba cedo, e nem o pessoal que tá em casa também, porque eles cortam a câmera pra porta do banheiro. Nossa. Então, cara, eles não sabem mesmo fazer a festa, entendeu?
É, isso é verdade. Inclusive, eu volto a falar, eu brinquei no começo do podcast, qual é a informação que a gente tem? Todos os cortes de câmera ficam sempre a critério da direção do programa. Quem que responde pela direção? Rodrigo Carelli. Carelli, se um dia você ouvir esse podcast, independente do que você queira fazer com o reality show, se você quiser levar ele para tua casa e fazer da tua casa, faça. Mas respeita as pessoas que pagam. Porque a partir do momento que vocês disponibilizam um sinal gratuito, como era antigamente no R7.com, cara, beleza, as pessoas não vão reclamar, e as que reclamarem não têm o direito de reclamar, porque cavalo dado, na minha opinião, não se olha os dentes. A partir do momento que o cara que trabalha a semana toda tira uma grana, sejam 5 reais, 20 reais, 40 reais, 100 reais do bolso, ele merece ter qualidade naquele serviço.
E eu acho que nem só a qualidade, a pessoa ela tem que ter direito de assistir o que é prometido na propaganda.
Exatamente. Porque falar que é 24 horas e ficar mostrando porta de banheiro? Ah, me poupe! Ó, cortaram prova, todas as provas elas são cortadas. É, a gente reclamou aqui no podcast e eles exibiram uma prova da chave. Prova da chave não, prova da... da chama vermelha?
Prova de fogo.
Prova de fogo, é. Exibiram uma prova de fogo e, tipo, só. Não mostraram mais nada. Aí teve a dinâmica do faro, cortaram o sinal de novo. Ficou mostrando, ó, umas 2 horas os pombos lá. Falaram, ah, pelo amor de Deus, gente.
Inclusive, eu tenho que falar uma coisa aqui, deixar bem claro, Daniel. Porque o pessoal que tá em casa ouvindo, às vezes fica meio perdido, principalmente quem não assiste pelo Play Plus.
É.
Aquela prova que eles exibem na quarta-feira, ou melhor, na segunda-feira, ela já foi gravada no sábado.
Ela é gravada então, no assim, sábado à tarde.
Ela é gravada no sábado e eles esperam ficar velho a esse ponto pra exibirem. Então você às vezes fica até perdido, acho, ué, aquela pessoa tava na baia, agora não tá mais.
É.
Porque eles não exibem na íntegra, eles não exibem... Cara, no domingo tem 15 minutos a edição do programa.
É.
Então não faz sentido. E outra coisa que eu queria incluir aqui é que o Marcos Mion, eu não sei se porque ele quer fazer isso, ou se porque a Record tá querendo fazer isso, tá querendo testar ali nas redes sociais como que as pessoas vão reagir, eles não têm feito nenhuma dinâmica ao vivo como o próprio Big Brother tem feito, no caso do jogo da discórdia. Então, o Marcos Mion publicou lá no Twitter dele, quem quer um jogo da discórdia, deixa um like e tal. Então, assim, será que ele tá querendo fazer? Será que isso aí é um medidor de temperatura da emissora? Então, assim, teve 32 mil likes o que ele escreveu lá. Então, o pessoal tá vendo, olha, vai ser trend topics, vai bombar. Então,
é, cara, tomara, né?
Eu espero que eles tenham vontade de fazer isso. Espero mesmo, mas vamos esperar, né? Esperar, esperar, esperar.
Eu acredito que a gente vai falar isso por muitos e muitos anos a respeito da consideração que a Record precisa ter. Porque antigamente, quando era gratuito ou ao vivo deles, eles mostravam algumas coisas, cortavam ao vivo durante o programa, ficava passando um lettering para as pessoas acompanharem na Record. Deu uma evoluída, que agora eles continuam exibindo o sinal da casa durante o programa. Mas assim, não é de graça, né, galera? A gente tem que pagar para assistir. Então, se vocês querem manter essas assinaturas, querem manter que as pessoas assinem, disponibiliza, porque é aquilo que eu falei. Eu não sou a favor da pirataria, mas enquanto a Record não arrumar e não pensar que o público tem o direito a assistir aquilo que tá pagando, eu vou falar assim: você cancela o seu Play Plus e vai ver em qualquer site pirata por aí, procura a Fazenda 20 ao vivo no Google, que você vai encontrar um monte. É, eu acho isso uma palhaçada. Não, o que a gente não pode falar é dar endereço aqui, aí seria totalmente errado. Mas o Google tá aí, o Bing, o Yahoo, qualquer sistema de busca, procura aí que você vai encontrar. Mas eu acho muito chato isso da Record. A Record, se um dia ouvir isso, melhorem, tá? Mas a respeito do drink de álcool gel, então... Meu, a galera ficou com uma punição ferrada, mas eu acho que não tem no regulamento que não pode beber álcool gel.
É, não, fala que o álcool gel é exclusivo pra higienização, então violou aí, por conta disso teve essa punição pesada. O pessoal considerou pesada porque, assim, é prejudicial à saúde, né? É, então, é químico, é prejudicial à saúde. Então foi o Mariano e o Lipe quem fizeram esses drinks aí. O pessoal Mariano? Tava fazendo festa na pista. É, pois então, o Mariano tá loucaço lá, fazendo pterodáptilo reverso no meio da casa. Mas, assim, valeu a pena, valeu a pena. Eu gostei.
Será que ficou bom o drink, pelo menos?
Cara, não sei. Inclusive, eu já ouvi muita história de pessoas que fazem isso, mas são os alcoólatras, né? Aqueles alcoólatras extremos.
Vi,
né,
gente fazendo com gasolina já, ouvi falar, né?
Olha aí, meu Deus do céu. Mas enfim, Daniel, é isso. A gente pecou em não ter soltado esse podcast antes. Eu quero pedir desculpas ao pessoal, porque eu estou tendo algumas mudanças pessoais.
Ele tá grávido, Brasil.
É verdade, eu tô grávido. Mas vai ter aí o que vai ter? Vai ter formação de roça, gente. A gente vai ver o que vai acontecer e volta daqui a pouquinho. A gente volta pra
comentar. Exatamente.
Daqui a pouquinho, gente. Não tem hora marcada, mas eu digo assim, continua aqui na nossa timeline.
A gente volta em breve pra falar sobre roça, mas antes da gente terminar, calma nessa hora. Nessa calma. Quem você acha que vai como indicado da casa nessa roça?
Indicado da casa, eu tenho quase certeza, 100% de certeza que é a Juju, porque ela já tem o voto do Mariano. Eu acho que Mariano, Rodrigo, Juliano, Cartoloco e Biel devem fechar a volta na Juju, então acho que ela deve ser indicada dele.
Interessante. E se Jojo for indicada, quem você acha que ela puxa para a baia? Eu tenho certeza que é o Biel.
Eu também acho que ela puxa o Biel da baia para ir ali junto. E quem vai sair a terceira pessoa, né? Quem for junto com eles. Que eu acho que vai... Assim, na verdade, se bem que o jogo tá bem embaçado agora, não dá mais pra ter 100% de certeza. Eu achava que a Narizinho ia indicar o Rodrigo, mas eu não tenho mais certeza disso.
Eu ouvi falar, eu vi eles comentando lá, que muito provavelmente a Carol não indique o Rodrigo por conta do medo dele voltar fazendeiro. Então existe esse medo aí. Aí a gente tem que pensar também que... O Biel também é um forte candidato para voltar fazendeiro, dependendo da prova. Se for uma prova de resistência...
E se ele voltar como fazendeiro, pelo amor de Deus, vai ser um inferno naquela casa, né?
Só que uma coisa que para mim não ficou muito clara é justamente isso, a indicação da Carol. Ela meio que tá meio apagadinha, né? Não mostrou muito
a
presença.
Sim, ela tá bem apagadinha porque... Eu acho que as coisas foram acontecendo e ela meio que foi se apagando por não ser muito desenvolver em brigas, né? Ela não é muito... Nunca foi muito falante desde o início. Então acho que o voto dela pode ser uma grande surpresa.
Vamos ver então quem que vai ser o indicado pra roça pela Fazendeira da Semana. Lembrando você que nós temos também um podcast, que é o Podcast TV Mais. Lá você não acompanha a Fazenda, mas tem várias outras assuntos bem legais. É podcast.tvmais.com. E aqui no Podcast A Fazenda, sempre que alguma coisa nova acontecer, pode acompanhar pelo YouTube ou pela sua plataforma de streaming preferida. Eu sou o Daniel Spagnuolo, você me encontra no Twitter como @odanielbsn e @danielbsn no Instagram.
E o meu Twitter, @italopqp, me segue lá e um beijo, um abraço pra vocês, até a próxima.
Adeus!
Até!